A vida não é um quebra-cabeças. Isso é o nome do programa. Até porque no final, todas as peças encaixam. Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.
O meu nome é Filipa Jardim da Silva, sou psicóloga clínica, coach e autora.
Olá a todos os ouvintes. Nesta série de episódios, vamos falar sobre o luto com a doutora Filipa Silva. É uma honra ter a doutora aqui no nosso programa e falar sobre este tema que infelizmente muitas pessoas têm experienciado, principalmente nesta altura em que voltou a aumentar os casos, em que o número de mortes desde o início da pandemia é bastante grande, e queremos com este episódio esclarecer a todos os ouvintes sobre este processo tão difícil que é o luto e, quem sabe, também poder ajudar a todas as pessoas que estão a passar por este período. A minha primeira pergunta, então, para a doutora é: o que é o luto?
O luto é uma resposta esperada e natural que temos quando sofremos uma perda muito significativa. Pode ser uma perda de emprego, pode ser uma mudança de cidade, pode ser o receber de um diagnóstico que de alguma forma nos acarreta perda de saúde ou mesmo risco de vida, pode ser uma separação de uma relação que termina, pode ser o falecimento então de alguém à nossa volta. Seja que tipo de perda for, quanto maior a intensidade da ligação que temos à pessoa, à cidade, ao emprego que perdemos nesse momento, e quanto maior a surpresa por isso ter acontecido, naturalmente que a dor e a dificuldade de gerir esse luto tenderá a ser maior. Por isso, estas perdas são mudanças nas nossas vidas que naturalmente nos podem desestabilizar completamente e precisamos, no fundo, encontrar um novo norte. Nem sempre estamos preparados para isso, mas é inevitável, de alguma forma, agarrarmos estas situações de dor como uma oportunidade de aprendizagem, como uma oportunidade de fortalecermos alguma competência em nós. Porque é preciso uma readaptação a uma nova realidade. A nossa vida, o nosso dia-a-dia não será exatamente igual, e quanto mais rapidamente aceitarmos isso, honrando o que já foi e procurando então construir o melhor presente possível, mesmo estando vulneráveis e frágeis, melhor nós conseguiremos então regular este processo de dor.
Doutora, os processos de luto são todos iguais? Experienciamos o luto sempre da mesma forma?
Não existem dois processos de dor e de luto iguais, mesmo nas mesmas pessoas. Por isso, efetivamente, cada processo de luto é único, é singular, não se vai repetir. Quando entramos num processo de luto, não saímos dele iguais. Portanto, há também um processo de mudança que opera em nós. E muito embora seja um processo duro, os processos de luto são inevitáveis, porque a perda é inevitável na nossa vida. Quando nós estamos de luto, o que é que nós podemos sentir? Naturalmente que podemos sentir desde emoções e sentimentos como a tristeza, a raiva, a culpa, o medo, a solidão. Podemos notar alterações na nossa qualidade de sono, alterações no apetite, dificuldade em nos concentrarmos, menos motivação para fazermos seja o que for, algum isolamento. E tudo isto vai depender então de que idade é que nós temos quando estamos a passar por esta fase de luto, que tipo de luto é que nós estamos a falar, e tudo isso de alguma forma também, para além de características da nossa personalidade, a rede de suporte que nós temos no momento destas perdas, tudo isso vai então influenciar se vamos passar por aquilo que é considerado um luto normal, entre aspas, ou seja, um luto saudável, em que vamos passando por várias etapas e progredindo, ou se de alguma forma vamos ficar num luto mais patológico ou até um luto mais traumático, em que de alguma forma teremos aqui outros desafios para conseguirmos superar então esta situação.
Certo. Há muitas pessoas que lidam com o luto através de mecanismos como a negação ou até o afastamento, a negação, negarem que realmente a pessoa morreu e entrarem num estado de negação, ou também afastarem-se fisicamente de um espaço físico que compartilharam com alguém, ou afastando-se cognitivamente também através de pensamentos ou de sentimentos. Esta ideia de negação e afastamento, que é um mecanismo que muita gente utiliza, ajuda a ultrapassar verdadeiramente este processo de luto, torna o processo mais fácil.
A ideia aqui do luto nunca será negar a perda, nem negar as nossas emoções, nem negar a nossa vulnerabilidade. Quanto mais rapidamente reconhecermos a nossa legitimidade para estarmos tristes, quanto mais cedo reconhecermos a nossa possibilidade de pedirmos ajuda e de não termos que vivenciar esta dor de uma forma isolada, mais estes processos de luto tenderão a ser processos saudáveis, embora dolorosos, muito sem dúvida fortalecedores da pessoa que nós somos e do nosso contributo na nossa sociedade. Por isso fica esta ideia final: quando nos despedimos de alguém na nossa vida, não nos estamos a despedir da pessoa, não nos estamos a despedir do sítio concreto, mas sim do que ela representa para nós naquele momento, mas uma parte dessa experiência, uma parte dessa ligação e vivência ficarão sempre a viver em nós. Porque aceitar que se perdeu algo não significa esquecer, significa sim nos readaptarmos a uma nova realidade, no aqui e no agora, o melhor que conseguirmos.
Doutora, e qual é a diferença entre o luto e a tristeza?
A tristeza é uma emoção primária muito adaptativa, que todos nós, vários momentos do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, vamos experienciando. É uma emoção que tendencialmente surge quando algo não corre tal como nós esperamos, ou quando de alguma maneira sentimos que as nossas emoções são desrespeitadas, quando alguém à nossa volta nos fere, ou quando nós vemos uma situação à nossa volta que nos pode gerar algum desalento, alguma apatia, alguma sensação até de injustiça. A tristeza, sendo uma emoção, é algo então que nós experienciamos e que vem e que vai. Por isso é um estado relativamente volátil, e daí que ao longo do dia nós podemos experienciar muitas emoções e, portanto, a cada momento, em função dos pensamentos que estamos a identificar dentro de nós, em função das circunstâncias à nossa volta, do que estamos a assistir, do que estamos a presenciar, das interações onde estamos, dos contextos onde estamos envolvidos, vamos então experienciando um leque de emoções e a tristeza é uma delas. Tem que haver espaço na nossa vida para experienciarmos esta emoção. A tristeza é, de resto, uma emoção tão importante como outra qualquer. Não existem emoções certas ou erradas, não existem emoções positivas ou negativas. É tão saudável e importante experienciar alegria, como é saudável e importante experienciar tristeza e medo e zanga. Por isso, sempre que experienciamos então tristeza, importa olharmos para esta emoção e quase que lhe perguntarmos: o que é que tu me estás a dizer? O que é que tu me estás a tentar sinalizar? Porque quando fazemos isso, estamos no fundo a nos sintonizar com as nossas emoções de uma forma muito inteligente, porque estamos a usar essas emoções para identificarmos então necessidades em falta que possam ter que levar a que algum reajuste do nosso comportamento, seja em que dimensão for. Por outro lado, o luto é então uma consequência de uma perda. O luto é este estado emocional então em que nós mergulhamos quando perdemos algo. Lá está, que pode ser perdemos a nossa identidade, a nossa liberdade, perdemos saúde, perdemos uma pessoa de quem gostávamos, perdemos um objeto que era muito impactante para nós, perdemos uma cidade na qual crescemos, perdemos uma casa que habitámos, perdemos um dia-a-dia que nos era querido ou que nos dava conforto, perdemos uma pessoa que amávamos. Todo este tipo, efetivamente, de perdas, então leva-nos a iniciar um processo de luto. Nestes processos de luto, naturalmente, que uma das emoções que nós vamos experienciar é a tristeza, mas estarmos a fazer o luto de algo ou de alguém e estarmos tristes não significa estarmos deprimidos.
Doutora, como podemos diferenciar a depressão da tristeza? Quando é que podemos perceber que a tristeza já passou do normal para o patológico? Ou seja, já passou daquele sentimento, de uma emoção, para algo que começa a surgir como uma doença, como uma patologia.
A depressão é realmente, no fundo, um estado que surge, se quisermos, quando esta tristeza adoece. Ou seja, quando nós deixamos de sentir a tristeza de uma forma mais ligeira, mais pontual, em que ela vai alternando com outras emoções e em várias intensidades, e mergulhamos, no fundo, num ponto em que, como se sentíssemos que temos sempre uma nuvem muito escura carregada sobre nós e em que em nenhum momento do dia conseguimos experienciar algum bem-estar, em que em nenhum momento do dia conseguimos identificar um pensamento positivo, um pensamento mais esperançoso, mais construtivo, quando todo o nosso corpo e o nosso comportamento vai denotando uma grande apatia, vai denotando até um abandono, uma certa desistência, desesperança da vida, então isso será um marcador de depressão. Por isso, a tristeza é uma emoção muito adaptativa e necessária, que vale a pena abraçar e responder a cada momento. A depressão é então uma doença psicológica que advém de quando nós, no fundo, não conseguimos gerir a nossa tristeza e ela vai se intensificando e, no fundo, fica como se fosse uma emoção encravada, por assim dizer, no nosso sistema. E o luto é então todo e qualquer processo de perda, é um processo que surge sempre na consequência de termos perdido algo ou alguém.
Este foi o nosso primeiro episódio da série sobre o luto com a doutora Filipa Silva, relembrando a todos os ouvintes que podem ouvir os episódios sobre a ansiedade no arquivo do programa, no site da rádio, e compartilhar com um amigo, com um familiar, com alguém que precise de ser esclarecido sobre o tema, que precise de ser guiado sobre esta temática, tanto da ansiedade como do luto. Compartilhem, têm como compartilhar pelo WhatsApp, até mesmo no Facebook. Queremos chegar a mais pessoas. Há pessoas que precisam realmente de ouvir estas mensagens. E mais uma vez, agradecer a todos os ouvintes pela companhia, por quem está do outro lado e por todo o apoio também que nos têm dado. Agradecer à doutora por ter estado connosco, falar sobre este tema. Muito obrigada. Eu sou a Bruna. E a edição é da nossa querida Raquel Guerra.
Quebra-cabeças, um programa de Bruna Anjos.